Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Otimar Gonçalves.
Sejam todos bem-vindos a esta programação especial que nós estamos começando hoje. A vida é feita de atitudes. Atitudes negativas e atitudes positivas. Mas antes, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia comigo. Aqueles que trouxeram suas Bíblias, vamos abri-las. Mateus capítulo 21. Durante esta semana estaremos falando de atitudes. As 9 principais atitudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, até a sua chegada nas cortes celestiais. Durante esta semana não tenho dúvidas de que Deus vai manifestar o seu poder. Você que está aí do outro lado, nos vendo e nos ouvindo, temos orado por você, que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado poderosamente sobre você, sua igreja, seu pequeno grupo, a sua série de evangelismo, que a graça de Jesus Cristo possa ser real na sua vida e muitos milagres possam acontecer durante esta semana. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, como é bom, Senhor, entrar contigo esta noite pelas ruas de Jerusalém. Obrigado, meu Deus, pela certeza. A certeza da nossa vitória. Obrigado pela certeza de que Jesus Cristo teve a mais bela de todas as atitudes, que foi padecer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Vamos agora abrir a tua palavra e derrama, Senhor, sobre todos nós o teu Espírito, que nós sejamos alimentados pela tua maravilhosa palavra, no doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 21, versos de 1 a 11, a entrada triunfal de Jesus Cristo, maravilhosa entrada triunfal. Sim, meus prezados, vamos ler. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos e árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Domingo de Páscoa, ano 31. Jesus Cristo estava vindo de uma aldeia, Betânia, a aldeia de Maria, Marta e Lázaro. E na semana anterior, Jesus havia ressuscitado a Lázaro. E aqui Jesus entra de maneira magistral por entre as ruas de Jerusalém. Jerusalém orgulhosa, Jerusalém altiva, Jerusalém que não se deixou ser usada por Jesus Cristo. Essa Jerusalém estava bem pertinho do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava a 800 metros acima do nível do mar. E ali Jesus toma dois dos seus discípulos, talvez Tiago e João, para a maioria dos teólogos, e os envia a uma vila chamada Betfagé. Betfagé significa casa do figo, a 1,5 quilômetros de Jerusalém. Entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém havia o Vale de Cédron. E ali Jesus começa a subir o Monte das Oliveiras, monte onde muitas vezes ele esteve ajoelhado, orando, implorando a bênção de Deus o Pai, para que o seu ministério fosse esplendoroso, exitoso e poderoso. E eles agora vão os dois a esta vila, e ali eles encontram uma jumenta e um jumentinho. Meus prezados irmãos e irmãs, esta é a última semana de vida de Jesus aqui na terra, a última semana. Eu reputo esta semana como a semana mais importante da história da humanidade até agora. Foi esta semana, a última semana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi durante esta semana que Jerusalém se tornou não apenas o centro da terra, mas os habitantes dos mundos não caídos estavam todos expectantes para ver o que acontecia em Jerusalém. Jerusalém agora é palco da manifestação do poder de Deus. E Jesus Cristo entra pelas ruas de Jerusalém, e as multidões começam a aclamá-lo, começam a dizer que Jesus é o grande rei. Mas é interessante, à luz desse texto, que pela primeira vez Jesus se permite ser chamado de Senhor. Se alguém lhes disser: por que quereis os animais? Dizeis: o Senhor precisa. Pela primeira vez Jesus é chamado de Senhor. E eu pergunto para você essa noite, e para você que está nos ouvindo: quem é Jesus para você? Para os discípulos, Jesus era o Senhor. Que Jesus, durante esta noite, durante esta semana, Jesus seja o Senhor da nossa vida. Jesus seja o Senhor da sua vida, o Senhor dos seus negócios, o Senhor dos seus planos, o Senhor do seu coração, o Senhor do seu projeto. O Senhor precisa deles. E eu pensava comigo, meus amados, se o Senhor precisou de um jumentinho, o Senhor esta noite e esta semana precisa muito mais de mim e de você do que esses dois animais. O Senhor precisa. Porque o Senhor precisa? O verso 4 diz: para se cumprir. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a beleza, a riqueza, a exatidão da palavra de Deus. Zacarias, 500 anos antes de Cristo, Zacarias predisse que o Filho de Deus haveria de entrar montado pelas ruas de Jerusalém num jumentinho. Zacarias capítulo 9, verso 9, A palavra de Deus diz: eis que te vem aí o rei humilde, montado em um jumento, cria de animal de carga. Eu quero animar você essa noite. Você que talvez não tenha até hoje dado à Bíblia Sagrada a credibilidade que ela merece. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é exata. 500 anos depois, a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, se cumpre ao pé da letra. E Jesus entra, meus amados, montado num jumentinho, cria de jumenta. De igual como havia dito o profeta, um jumentinho que ainda não havia sido montado. Para minha surpresa, para minha alegria, sabe quem estava segurando as rédeas desse jumento para que Jesus entrasse pelas ruas de Jerusalém? Eu fiquei maravilhado quando li isso no Desejado. Ellen G. White diz: Lázaro entra segurando as rédeas do pequeno jumento. Na semana anterior, Jesus havia chamado Lázaro da fria e indiferente tumba: Lázaro, sai para fora. E ali está Lázaro segurando as rédeas do animal. Jesus montado, e eu pensava comigo: não havia ninguém melhor do que Lázaro para entrar pelas ruas de Jerusalém dizendo: eu sou uma demonstração viva do poder desse que vem montado em cima deste animal. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo, nos evangelhos, ele vai num crescendo de milagres. E o milagre talvez mais interessante, o milagre que exigiu de Jesus o maior nível de doação, foi exatamente a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. Lázaro, meu amigo, vem para fora. Você que está nos vendo e ouvindo, eu lhe pergunto: será que os nossos problemas, será que as nossas lutas e as nossas dificuldades representam um desafio maior para Jesus do que Lázaro morto há 4 dias? De maneira nenhuma. Quero animá-lo essa noite em nome de Jesus, a que nenhum de nós desanimemos diante dos problemas, das lutas, das adversidades, dos problemas. Não desanime nem mesmo diante da morte, porque para este que entrou montado num jumentinho, numa atitude triunfal, e eu quero já fazer um apelo a você: abra o seu coração essa noite, abra sua mente durante esta semana e receba Jesus como aquela multidão recebeu Jesus, com o coração e a alma abertos. Jesus entrou de maneira triunfal, e eu quero animá-lo, quero confortá-lo e dizer a você essa noite: Jesus quer entrar de maneira triunfal na sua vida. Jesus quer entrar de maneira triunfal no seu relacionamento, nos seus negócios. É assim que Jesus deseja, é assim que Ele quer entrar. Queridos, aquela multidão queria um rei, mas eles queriam um rei político. Eles não queriam um rei salvador. Eles clamaram, pegaram suas roupas, pegaram suas vestes, jogavam no chão, cortaram folhas de oliveira, ramos, folhas e palmeiras, e jogaram no chão para que Jesus pudesse entrar. Jesus, essa noite, quer entrar na minha vida, na sua vida, no meu lar, no seu lar, no meu coração. E o que nós vamos jogar para que Ele possa passar? um tapete vermelho, um blazer, um vestido, um lenço. Aquela multidão jogou no chão o que eles tinham de melhor. E eles agora queriam um rei político, aclamavam um rei. Olharam para Jesus montado naquele animal e disseram: Filho de Davi. Eles estavam dizendo: nós queremos um rei da linhagem de Davi. Eles estavam dizendo: nós queremos alguém que restaure a monarquia para nós. Eu pergunto para você essa noite: que tipo de rei você veio buscar aqui? Eles queriam um rei político, alguém que os libertasse do jugo e da escravidão romana. E eu sei que se você veio essa noite ouvir a palavra de Deus, é porque você quer um rei salvador, você quer um rei humilde, você deseja um rei que possa estender a você a mão do perdão e a mão da salvação. Eu louvo a Deus por isso, filho de Davi. E Jesus, no meio da multidão, diz Ellen G. White, agora fariseus, saduceus, entraram junto com a multidão, e eles ficaram enciumados, e começaram a perguntar: quem é ele? Quem é ele? E eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Se nós perguntássemos para Adão: Adão, quem é Jesus para você? Ele ia dizer: Jesus é a semente da mulher. Jesus é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Se nós perguntássemos para Abraão essa noite: Abraão, quem é este daí? Abraão diria: este é Melquisedeque, rei de Salém. Abraão diria: este é o rei de paz. Eu insisto e pergunto a você: quem é Jesus para você? É o filho de Davi? E eles diziam: hosanas nas alturas. A expressão hosana significa salva agora. Salva, por favor, salva agora. E eu lhe pergunto: será que não seria apropriado nós essa noite, eu e você, dizermos: Senhor Jesus, me salve agora. Senhor Jesus, salva-me agora. Eu não quero ser salvo amanhã, nem depois de amanhã. Eu quero ser salvo hoje e agora. Por isso eu vou dizer como eles: hosana nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós perguntássemos para Jacó: Jacó, quem é este? Ele diria: este é Siló da tribo de Judá. Quem é Jesus para você? Nós não podemos sair hoje à noite desse templo lindo e maravilhoso da mesma maneira como aqui nós entramos. Jesus teve a atitude triunfal de entrar em Jerusalém, e Ele quer entrar na tua casa, no teu lar, no relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento entre noivo e noiva, de maneira triunfal e majestosa. Se nós perguntarmos para Isaías: Isaías, quem é este? Sabe o que Isaías vai dizer? Isaías vai dizer: este é Emmanuel, este é Deus conosco, este é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é Jesus para você? Se nós perguntarmos para Daniel: Daniel, quem é este que vem montado nesse jumentinho, forrado com roupas de gente simples, de camponeses, homens e mulheres que almejavam um monarca que os libertasse das garras do jugo romano. Ellen G. White diz assim, ela diz, se Jerusalém fosse humilde, se Jerusalém tivesse aceitado Jesus, no ano 70, os soldados e as bandeiras romanas não estariam tremulando nos portais de Jerusalém. Jesus continuou subindo até o cimo do Monte das Oliveiras. Quando chegou no Monte das Oliveiras, ele parou, começou a chorar. Ele disse, ah, Jerusalém orgulhosa, que mata os meus profetas, que apedreja aqueles que a ti são enviados, ah, Jerusalém. E Ellen G. White disse que no meio da multidão, algumas pessoas começaram a chorar junto com Jesus. Ela diz, o sol estava se pondo, dourado, lindo sol daquele dia. E o sol batia nas colunas de mármore lindas do templo. Jesus disse, eles desvirtuaram meu templo. A minha casa deveria ser chamada casa de oração para todos os povos. E eles agora transformaram a minha casa num covil de salteadores, num mercado de negócios. Ah, Jerusalém. E no ano 70, meus irmãos e irmãs, minhas amáveis visitas, no ano 70 o general Tito invadiu Jerusalém. Os pais disputavam um pedaço de pão, as mães cozinhavam seus próprios filhos. Sabeis por quê? Porque Jerusalém rejeitou Jesus. Jerusalém rejeitou aquele que foi aclamado. Mas eu fiquei maravilhado ao estudar esse assunto. Essa é uma das pouquíssimas vezes que Jesus se permite ser aclamado. E ele sempre dizia, não digam, não falem, não é hora de dizer. Sabem por que Jesus permitiu ser aclamado? Jesus se permitiu ser aclamado porque iria despertar o ódio da religiosidade judaica. E se ele despertasse o ódio da religiosidade judaica, ele estaria em breve pendurado no madeiro. Eu fiquei maravilhado quando eu descobri isso, irmãos e irmãs. Ele se permite ser aclamado como rei, porque ele sabia que a fúria de saduceus, fariseus e escribas seria despertada. E logo, logo ele estaria pendurado na cruz do Calvário. Estaria pendurado na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Vida eterna é qualidade de vida. E eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Vais essa noite permitir que Jesus entre de maneira triunfal na sua vida? Atitudes. Atitudes do Salvador. Durante esta semana, eu estarei falando das atitudes do Salvador. Muitas as atitudes do Salvador. E eu lhe pergunto, qual vai ser a sua atitude hoje à noite? O que nós vamos fazer de Jesus? Entrou pelas ruas de Jerusalém, montado num jumentinho, cumprindo a profecia. Ah, eu preciso dizer para você, Jesus vai voltar uma vez mais. Sabem onde ele vai descer? Neste monte, meus irmãos e irmãs. No Monte das Oliveiras, uma vez mais. Vai ser fendido ao meio. Vai ser rachado ao meio. e se vai criar um vale, um grande vale. E ali Jesus vai colocar os seus pés. Ele vai vir uma vez mais, não montado num jumentinho. Não. João diz que Jesus irá montado num cavalo branco. Ele viu montado num cavalo branco e ele saiu vencendo e para vencer. Cavalos. Cavalos eram as montarias dos grandes monarcas, dos grandes reis. Não jumento, anda de jumento quem é pobre, material. Jesus virá de maneira gloriosa uma vez mais. Tome uma atitude essa noite. Qual é a sua atitude hoje à noite? Pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Você veio essa noite ouvir a palavra do Senhor, sua maravilhosa palavra. Vais permitir que Jesus entre de maneira triunfal na sua vida? Estamos orando por você. Eu vou convidar a Eveline para que cante uma de suas músicas mais lindas. O Deus que tudo vê. O Deus que está olhando para você. Que está olhando para mim. Agora não fique sentado aí. Vem aqui, nós queremos orar por você. Com você e por você. O Senhor está vendo suas lutas, suas angústias. Venha. O Senhor Jesus não está alheio aos nossos sofrimentos, nossos embates noturnos, que às vezes só nós sabemos de Deus. O Senhor Jesus ama cada um de vocês, e Ele deseja entrar triunfalmente, assim como Ele entrou em Jerusalém. Ele deseja entrar na vida, na nossa vida, e fazer da nossa vida uma vida cheia de paz, de esperança e de salvação. Ele vai voltar uma vez mais, não montado num jumentinho, mas Ele virá num grande cavalo branco, símbolo da sua realeza, da sua grandeza. Esse é o Deus que tudo vê, que se importa conosco, que chora, que sofre. Assim como chorou por Jerusalém, Ele chora por você também. A atitude de Jesus foi chamar a atenção da alta casta judaica, porque ao chamar a atenção da alta casta judaica, eles o levariam à cruz. E eles o levaram à cruz para que eu e você, nesta noite, pudéssemos ter paz, alegria, esperança. E é desse Cristo maravilhoso que eu me proponho, junto com esse grupo espetacular que está aí por trás de tudo, falar dele todas as noites, até domingo à noite. Cada atitude de Jesus, até sua chegada triunfal no céu, a atitude dele diante do tribunal. Eu quero orar agora. Quero pedir a Deus, mais uma vez, que nós saiamos essa noite plenos de paz, perdão, alegria e salvação. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Pai querido, assim como Jesus Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém, Senhor Jesus, entre na nossa vida de maneira triunfal também. Nós queremos um rei, não um rei político, mas nós queremos um rei salvador, humilde. Senhor, Tu és o nosso Senhor e Salvador, Para onde nós iremos se tu tens a palavra de vida eterna? Ó Pai amado, que venhas nos buscar muito em breve. Quanto a este grupo maravilhoso que está em pé, que veio atender o convite da graça, por favor, alcança o coração de cada um deles. Toma-os em tuas mãos. Nós queremos voltar para os nossos lares hoje à noite, certos de que Jesus entrou na nossa vida, no nosso coração, nos deu alegria, nos deu paz, salvação e esperança de vida eterna. É no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.